Olá, meus amigos e membros da comunidade K2 Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E nós estamos no episódio número 210 do nosso programinha semanal, que vocês estão sempre ligados no lugar do radinho de pilha. Agora você tem lá o YouTube Premium, toda quarta-feira ao vivo, ou no Spotify, Google Podcast, ou no aplicativo da K2 Go, lá na plataforma Android. Estamos toda semana junto com vocês, trazendo temas que são relevantes para a prótese praticada no Brasil e no mundo. E sempre com temas diversificados, falando sobre gestão do laboratório, que é um tema super importante, falando sobre educação, né, da prótese, formação de mão de obra, trazendo tendências da prótese no Brasil e no mundo. A série K2 Go, por dentro dos laboratórios do Brasil, que é uma das mais visualizadas, e seguido também pela série K2 Go Convida, que é o caso de hoje. Então, fiquem ligados que nós temos uma convidada super especial, tenho certeza que vocês vão adorar, para falar de um tema também muito relevante. Mas, primeiro, vocês que estão chegando aí, ó, Cibele, claro que vai dar certo, Jefferson, Carmen, Evandro, Leal, lindo, Edson, boa tarde, meu querido. Já deixa o like, tá? Isso daí ajuda bastante a nossa plataforma, já compartilha para a gente chegar logo aí nos 1.000 inscritos aí no nosso canalzinho Bebê no YouTube. Estamos com quantos hoje, Thiago? Não consigo ver aqui no link.
703 inscritos.
Ó, já aumentou 50 do mês passado para cá, né, do começo de outubro para cá. Daqui a pouco, porque quando a gente chegar em 1.000, nós começamos a ter alguns benefícios, inclusive a monetização. Por enquanto, a única receita que nós ganhamos aqui no OdontoCast foi 5 pila que o nosso amigo Jefferson fez o Pix aqui quando a gente convocou, né? Que ela foi engraçada, né? E para você que não conhece, que está chegando agora, que está ouvindo aí pelo Spotify, pelo Google Podcast, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no Instagram.
@comunidadek2go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
E no YouTube.
youtube.com/comunidadek2go. Curte e se inscreve.
Isso. E, gente, só uma dica. Nós estamos aqui gravando esse episódio 210 exatamente no dia 8 de novembro de 2023. E nós lançamos, depois nós vamos falar, lançamos, vocês vão receber uma ação aí de Black November para começar a entrar na consultoria da K2 Go esse ano ainda, pelo menos para o planejamento financeiro, fiscal, tributário. Super importante, porque normalmente nessa época do ano começa a aumentar a demanda, e daí o dono de laboratório, a dona de laboratório pensa, ah, eu vou pensar em janeiro, né, o movimento vai estar mais fraco, daí eu vou pensar em fazer a consultoria da K2 Go. Não espere janeiro. Por quê? Porque o momento de eu fazer a revisão, análise fiscal, tributária, o momento da gente ver a necessidade de capital de giro para cobertura lá no primeiro trimestre, para ver questão de revisão de tabela de preço, é agora. E você entrando em novembro, nós conseguimos finalizar essa parte dentro da sua disponibilidade de horário ainda esse ano. Então, fiquem ligados, a gente vai começar a divulgar os materiais. A partir da manhã, a gente já vai estar divulgando. Mas você não precisa esperar amanhã, não. É só você mandar aqui, lá no Instagram, @comunidadek2go, ou aqui no YouTube mesmo, falar assim, eu quero a promoção aí da consultoria do Black November, que a gente já antecipa aí para você, antes mesmo de começar. Você tem até 18 vezes para pagar aí numa ação que nós lançamos, ou 5 vezes sem juros, ou 18 com uma parcela que você paga direto na plataforma, no boleto, no Pix. Tem uma ação assim super diferenciada para a gente já entrar 2024 com a casa em ordem do ponto de vista do planejamento financeiro, e depois a questão de processos, a questão de marketing, a questão de recursos humanos, vamos tocando em paralelo, porque com certeza, entrando agora, a gente vai conseguir concluir o trabalho lá pelo mês de março, abril do ano que vem. Então, importante a gente começar agora. Dado esse recado, Thiago,
só mais um. Melhor mês para começar sempre foi novembro, né, cara?
Nossa, eu adoro. Mês de novembro é meu melhor mês do ano, sempre foi. Eu tenho datas memoráveis no mês de novembro. São datas memoráveis, que não é o caso aqui agora, porque são muitas, inclusive o que está acontecendo agora esse ano aqui na minha vida também. Eu adoro o mês de novembro. E não é pelo novembro rosa, o azul, não, viu? Lembrei disso.
Sim. Eu acho que você está com consulta, né, agendada, Cogut? Fala a verdade, está com consulta agendada?
A terceira avaliação, sim, né? Porque tem que ter pelo menos três opiniões, né? Profissionais diferentes aí, né? E você escolhe, assim, pelo perfil no Insta aí. Então, é isso aí, meus queridos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Fúvio. Pessoal que está chegando, já vai deixando o like aí. Não deixa de telefone. Nossa equipe também, né? Deixa o like aí, porque ajuda bastante. Tiago, rapidamente, antes de chamar a nossa convidada de hoje, que está aí na salinha de espera, está nos bastidores, prontinha já para entrar no palco aqui da transmissão ao vivo. Então, Tiago, só queria falar rapidamente aí da energia no número, né? O episódio 210 é Imperatriz, que é dado pela figura de uma figura da realeza, sentada, grávida, segurando lá um bastão de poder, né, ladeada por duas colunas. É bem interessante a simbologia da Imperatriz, porque ela representa essa gestação, na realidade, é tudo aquilo que a gente tem no plano mental. Ela representa o plano mental. Então, o que você tem no plano mental, você dando foco, você colocando um plano de ação, você criando camadas, você entrelaçando essas ideias, e botando para rodar, como o nosso querido Jefferson Carmo, como o lindo Edson, como a Cibele estão fazendo aí através da consultoria, você começa a materializar novos planos, novos projetos, que depois você concretiza lá no próximo episódio que vai ser dado pelo Imperador, né? Então, a Imperatriz tem esse poder mental. E quando a gente pega lá o 3 tem uma força na numerologia pitagórica também, que se refere ao aprendizado, aquele aprendizado rápido. A casa 3 também do zodíaco, que tem uma ligação, também tem essa influência da energia, representa exatamente isso, de cursos rápidos, de aprendizado, e olha que coincidência, né? Então, para falar que nada é por acaso, o acaso não passa de uma causa de origem ainda desconhecida, nós vamos falar do tema de hoje. Quem é a nossa convidada aí, Tiago?
Você falou que o número é o número 3 e que novembro é um mês muito importante. Dia 3 de novembro, aniversário da minha imperatriz, Michelle Kempen, olha aí.
E ela tá no número, eu mandei para ela o ano pessoal pitagórico, e ela está exatamente na égide da Imperatriz esse ano. Muita coisa aí para ser materializada.
Então, ninguém melhor para poder participar desse podcast com a gente do que também uma grande Imperatriz aí, né? Então, hoje, para falar sobre a importância da educação na prótese, a nossa querida amiga Vassiele Santos. Seja bem-vinda, Vassa, tudo bem?
Nossa Imperatriz do dia.
Coisa boa.
Olha só, isso daí é qualidade de vida, ó. Estou vendo ali, ó, ao invés de ver uma bancada ou um material ali de próximo, eu estou vendo ali uma garrafa de Johnny Walker.
É montagem.
Minha querida Vassa, me diz uma coisa, você chegou ontem lá do Reino Unido, né? Você estava lá em Edimburgo, não?
Eu fui para Edimburgo, mas eu estava em Londres, na verdade.
Estava em Londres, né? Visitando, dando um cheirinho na filha lá, né? Tá certo, né? Mas que bom, Vassa. Primeiro, obrigado aí por aceitar mais uma vez aí o nosso convite de participar. É sempre enriquecedor contar com a sua presença. E hoje, falando de um tema, a gente já falou, já esteve contigo, falando por dentro dos laboratórios, do Max Zirkon. Eu lembro de uma live especial Dia dos Namorados, que você e o Dardos fizeram junto com a Michelle e com o Thiago, e eu estava lá curtindo, lá fumando meu charuto, lá, e curtindo vocês assim na live, foi muito legal. E agora nós vamos falar de um assunto que está efervescendo o mundo da prótese. Por quê, Vassa? Porque na consultoria, você bem sabe disso, né? A gente já conversou sobre isso quando estávamos em processo de consultoria contigo, o quanto é difícil a questão da mão de obra para laboratório. O quanto é difícil. E olha só, Vas, que coisa bacana, né? O meu filho, ele é formado, ele é tecnicista, perito em segurança, né, patrimonial, né, real estate, né? Então, ele trabalha nessa área. E só que o meu filho, desde criancinha, ele é um desenhista maravilhoso. Ele gosta daqueles mangá, ele desenha aquelas coisas, desenho japonês e tudo mais, mas desde que ele tinha lá seus 8, 9 anos, e o desenho dele, ele não faz assim desenhos criativos, tá? ele copia, tá? Então ele pega lá um cenário, por exemplo, até um rosto, e transforma num mangá, assim, ele tem essa capacidade de proporção, assim, muito aguçada. porque ele não usa uma técnica, né? Ele pega e começa a desenhar e você vê, puxa, a cabeça...
Traz ele para prótese.
Rapaz, você acredita que ontem eu liguei, eu vendo aquilo lá, eu falei, Diogo, você já ouviu falar em CAD/CAM, né? Daí ele falou, não, AutoCAD já, né? Eu quero fazer, né, um curso de AutoCAD. Falei, não, você vai fazer CAD/CAM, cara. E daí eu já liguei para o Pedro, do Laboratório Estilo, para o meu amigo, falei, Pedrão, dá uma aula aí de fazer o Diogo desenhar um copy aí no ExoCAD. Cara, ele se apaixonou. E aí já estou conseguindo, aí, através da Estela, fazer o curso aí com a Priscila Riz, de Aprida e Anatomia, né? Aprender a inserir dentinho na mão, vai fazer o básico bem feito, né? E já estou conseguindo aí no laboratório em Santos para ele fazer lá um estágio dentro do laboratório. Falei, cara, você como perito em segurança vai dar um belo cadista, que é uma mão de obra super requisitada hoje no mercado, né?
É verdade, então, legal demais.
Eu estou que é só alegria. E voltando ao tema aqui, Vassi, já para passar a bola para você, como é difícil...
Só com o salário dos cadistas de hoje, você vai poder até empresariar ele, cara.
Oh, tranquilo.
O cadista hoje, o tanto que está ganhando bem aí, né?
Cara, ele viveu nas minhas barbas aí há alguns anos, agora está na hora de me aposentar e ele paga minhas contas, vamos começar a devolver. Então, assim, ó, Vassi, a gente sabe o quanto que é difícil, né? Porque se você pega um bom protético, vamos pegar aí um bom cadista, um bom ceramista, né, para colocar num laboratório aí que fatura 30, 40, 50 mil reais por mês, você sabe que não cabe, né? Eu lembro que quantas vezes, né, quando você estava naquele processo ainda de começar a aumentar a produção, você dizia, olha, o Darlis normalmente trazia, tem um nono, o cara quer vir aqui e tal, né? Às vezes está doido o Darlis, ele quer ganhar mais do que você e a base dentro do laboratório. Então é difícil. E para você pegar uma pessoa assim inexperiente, acaba te dando um retrabalho, né? Porque toda hora, mesmo que seja uma função básica, simples, um gesso, alguma coisa, uma triagem de entrada, né, para conferir material, sempre acaba caindo na tua mesa lá para você dar um suporte. Então, nada melhor do que utilizar para essa mão de obra que você tem que trazer, eu digo, ó, laboratório que tem acima de 5 funcionários, tem que ter pelo menos um aprendiz sempre colado nas etapas de produção. É uma mão de obra barata e você ter um combinado de proporcionar um curso como o seu curso, né, que a gente vai falar dele, como o curso da Pri, o curso do Darlis, o curso do Thiago já é um nível assim mais avançado, mais um básico bem feito no ExoCAD, já para começar a desenvolver essa mão de obra e cobrar tarefas. Eu ouvi dizer, um passarinho me contou, que o teu curso, a tua imersão presencial em balneário, dá muito mais trabalho para os alunos fazer em casa do que nos dias de aula, que você é feroz, você dá trabalho que fica feliz, e você não vem com um trabalhinho meia boca porque não leva nota boa, né? Eu já ouvi falar do teu curso.
Eu tenho a fama de ser aquela professora chata.
E o pessoal, nossa, venera. Quando eu falo em Vassiere, o pessoal venera mesmo, porque a qualidade do material que você entrega na educação é muito bom. Então, eu queria que você comentasse qual que é a tua visão, tanto quanto empresária da prótese, que você foi até recentemente, né, sofreu muito com mão de obra, como na visão, assim, na perspectiva da professora, da mentora, né, que ensina tanta gente a fazer, a devolver sorrisos aí, a tua visão sobre o papel da educação no mundo da prótese, Vassi.
Tá, vamos começar pelo mundo da empresária, Vassi. Realmente, a mão de obra é uma das maiores dificuldades, assim como a administração do laboratório também. Então, a mão de obra, eu percebi ao longo do tempo que eu conseguia treinar as pessoas do zero, eu preferia treinar as pessoas do zero. Aí, quando conheci o Darlis, a gente percebeu que nós éramos muito bons em fazer isso, em treinar, pegar uma pessoa que nunca viu prótese na frente e treinar ela da maneira correta. Que aí ela não fica sem vícios. Porque você treinar alguém que já vem viciado é um pouco mais desafiador. Também dá. Dá se a pessoa tiver boa vontade, mas requer um trabalho um pouco maior. Então, por isso que eu sempre preferi, para trabalhar comigo, pegar pessoas que não sabiam nada, exceto ceramista, exceto cadista, né? A ponta do laboratório, que eu chamo assim. Só que muitas vezes eu vi também alguns cadistas que eles não entendiam nada de arranjos, de prótese total, de oclusão. E as pessoas perdem um pouco. Eu não sei se o Thiago vai concordar comigo, mas tem muito cadista que não entende do contexto da oclusão, contexto da prótese no geral, como um todo. Porque você pegar
a grande maioria, na verdade, eu diria.
E colar é fácil, né?
A grande maioria, Vassi. Eu vou te falar que até eu, quando eu trabalhava de cadista, eu não posso falar que eu entendia tanto. Eu trabalhava, era ó, na pauleira ali mesmo, era mais copinzinho também e tal. Então eu nem preocupava tanto com essa parte, não. Isso eu acredito que a grande maioria mesmo.
É, quando eu comecei a ser cadista, isso lá em... Ai, não sei, uns 7 anos atrás? 8, 9? Não sei. Logo que chegou as primeiras fresadoras no Brasil. Eu disse, ah, isso é muito fácil, porque eu não sei fazer um dente anatomicamente com cera, mas no CAD é fácil. Você copia, cola, puxa de um lado, puxa do outro, coloca ele naquele espaço e tá pronto. Mas não é assim. Eu demorei muitos anos para entender essa... toda essa estrutura, né, do CAD. E depois eu vi também que a prótese total era a base de tudo. Então, quando isso... entrou na minha cabeça, foi que eu comecei as aulas, né, sobre a prótese total, e realmente é o que eu gosto mais de fazer. Mas hoje em dia eu estou na transição de não sei o que eu vou fazer, né, no, futuramente, dentro da prótese, mas eu sei fazer prótese total, sei um pouquinho de cerâmica, o básico do básico, e o CAD é um pouquinho mais... um pouquinho a mais também, mas se eu precisar sentar no computador hoje em dia para fazer uma estrutura, um enceramento inteiro, eu vou ter que ir buscar ajuda e de profissionais que sabem muito. Eu acho que isso esse tipo de educação que é importante, é você ter ciência de que você precisa de ajuda e buscar pessoas que sabem, que estão lá em cima. E através delas você conseguir sugar todo o conhecimento e treinar, porque também não adianta você ir fazer um curso, que nem o curso da Pri, da Priscila Rizzi, é maravilhoso, mas se você não chegar na bancada e treinar aquilo muitas e muitas vezes, a não ser que você seja um talento nato, né? Mas o Wilton Riccieri sempre falava, eu fiz o curso dele do início ao fim, da cera cerâmica, e ele sempre dizia que toda pessoa é capaz de fazer um dente. Alguns nascem já com um talento aprimorado, outros têm que treinar muito para conseguir. Eu sou a pessoa que precisa treinar muito para conseguir, porque eu não sei fazer uma anatomia. Demora muito tempo, mas eu acredito que eu consiga. Mas não é o meu dia a dia, né?
Ah, mas então, é muito complicado, porque a verdade é que aprender prótese não é fácil. Prótese é uma matéria muito complexa, e às vezes as pessoas vendem como se fosse mais simples do que de fato é. Então, tem que se aprofundar ali, no final das contas, né? Então, quando você entra, por exemplo, para o CAD, de fato, você tem uma vantagem em relação à grande maioria ali, né? Mas é uma vantagem que, por exemplo, quem faz montagem de dente também tem, que é ter ali a anatomia pronta. Então, até a gente já comentou sobre isso em outra live, um tempo atrás, que um dos melhores possíveis CADistas que tem é quem já trabalhou com montagem de dente antes, porque ele tem uma noção muito maior ali de função e outras, não só da estética ali, porque não vai conhecer tanto de anatomia, mas mais da função. Então, essa parte de capacitação técnica, que a gente estava comentando antes, Vassi, para mim, assim, é o maior complicador que tem, é que hoje não tem mão de obra disponível no mercado, mão de obra boa disponível no mercado. O que está acontecendo? Pelo menos no meu ponto de vista, o que, que eu estou visualizando cada vez mais acontecendo, né? E a gente previu isso um pouco um tempo atrás. A gente falou, olha, cada vez mais os laboratórios vão se especializar. Então vão ter laboratórios ali, aquele laboratório vai ter um muito grande que vai centralizar tudo e os menores que vão se organizar para se especializar. Os médios vão sofrer muito. Quem que é médio? Aquela galerinha que está ali com seus 12, 15 funcionários, por exemplo, né? Então, a gente precisa encontrar mão de obra capacitada para essa galera, tudo bem. Só que primeiro, prótese não é um ramo conhecido. A maioria das pessoas cai de paraquedas ali, é porque ela conhece alguém que indicou, é porque o pai trabalha com isso, é porque tropeçou num laboratório de prótese de alguma forma ali e foi trabalhar lá dentro. Não é porque o cara cresceu querendo ser protético, e é uma profissão que todo mundo ama, igual um dentista, por exemplo, é normalmente, né? Isso aí acontece com quem já teve contato com o laboratório de prótese. Então, isso é mais difícil de encontrar técnicos. A prova disso é quando a gente vê CRO ali, né? Se você vai no CFO, que traz os dados concretos, você tem ali 30 mil protéticos registrados contra 300 mil dentistas registrados. E para você ser dentista, você tem uma faculdade muito mais longa do que o curso de técnico em prótese. Ou seja, não é pela dificuldade do curso, mas sim pelo até o acesso à informação do que aquele curso faz. E a prótese, pelo menos no meu ponto de vista, é um ramo extremamente próspero. É um ramo que a galera consegue, de fato, ganhar muito dinheiro dentro dela ali. E a verdade é que se diferenciar na prótese depende de educação. Aí é um ponto que a gente tem, pelo menos, uma perspectiva privilegiada aqui por estar passando dentro de vários laboratórios de prótese. Você também, como professora, nós, como hosts aqui de um podcast, né, a gente conversa com muitos empresários, donos de laboratório. E, geralmente, esses empresários, todos fizeram muitos e muitos e muitos cursos. É curso atrás de curso. Você vai conversar com o empresário, eu fiz 3 cursos do Murilo Calgaro. Eu fiz consultoria com o Dalos, ele já foi lá no laboratório, sim. Eu fiz consultoria com a Agnello também. Eu já fiz curso aqui, ali, e já fiz curso com todo mundo. Já fez um monte de curso pelo Brasil inteiro. Uma vez a cada 2 meses está viajando para fazer algum curso de especialização. Protético é assim, protético de sucesso, aquele cara que cresce na profissão. E, ao mesmo tempo, a gente também teve a oportunidade de conversar com muitos funcionários. E aí, o que é interessante? A gente tem muita reclamação do dono do laboratório falando, eu não vejo interesse na minha equipe não procura curso, eles não querem correr atrás de informação, eu tenho que ficar motivando eles, eu tenho que oferecer, pagar. Eu não era assim. Eu corria atrás, eu pagava. E se meu chefe não pagasse, eu fazia. A gente viu o depoimento do Celestrino, né? Ele vendeu o lote que ele tinha comprado para a família para trabalhar uma semana para o cara para aprender com ele. Então ele pagou, na época, lá R$70 mil para ficar uma semana trabalhando para o cara. Investiu em educação, e olha onde ele está, olha o profissional que ele é, olha o nome que ele tem hoje, o respeito que ele tem, né? Então a gente verifica isso, que os grandes profissionais na prótese, para qualquer área do mundo, né? Mas a gente está falando de prótese aqui, eles estudam muito. E aquela galera que não evolui, fica estagnada, eles não estudam, ou dependem da motivação extrínseca de alguém falar assim, vai lá que eu te ajudo, eu pago, vai aprender, ou alguma coisa do tipo. Só que um outro ponto que me chama muita atenção, Vassi, e Kogut, que te compete muito esse tema aqui, Kogut, que é os protéticos, eles estudam muito, mas eles estudam prótese. Porque eles gostam, é o que eles trabalham todos os dias, é o que eles veem todos os dias, é o que a mente deles trabalha. Se você vai numa rodinha de amigos de protético, só vai falar de dente. Né? Então é o que eles respiram ali mesmo. Só que quando a gente fala de gestão, por exemplo, é uma coisa que, gestão é muito difícil para mim, eu não gosto de mexer com isso não. Número, isso aí eu deixo com a minha esposa. Então você vai falar de processos? Isso aí é meu gerente que cuida, você pode falar com ele ali, né? E aí começa a delargar, não é nem delegar, é delargar, deixa com outra pessoa para poder cuidar e nem gerencia aquilo ali. Isso a gente vê muito. E aí é interessante por quê? Porque quando a gente fala de educação, pessoal, não é educação no que você gosta. Educação é uma coisa abrangente, né? Eu costumo brincar aqui em casa que são as habilidades cinto do Batman. Eu tenho que aprender de tudo sobre tudo, porque em algum momento eu vou precisar. E aí, Vassi, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por exemplo. Né? Você teve essa experiência de, como empresária, ter um choque de cultura de, agora eu vou respirar a gestão durante um tempo ali, isso deu um efeito muito grande, a gente já conversou sobre isso várias vezes, também vai ser legal você contar sobre isso, mas eu queria que você falasse sobre a sua perspectiva, né, que passou por várias etapas diferentes nessa vida de técnica em prótese, a sua visão sobre a educação, como que ela mudou também, né, o foco da sua educação.
Sim, primeiro eu concordo com você que a prótese é um ramo que ganha bastante dinheiro. A gente tem oportunidade, sim, de ganhar dinheiro, desde que a gente saiba administrar isso. Eu, durante muito tempo da minha profissão, eu ganhava dinheiro, mas me pergunta quanto, eu não sei te dizer, porque era tudo uma bagunça, enfim, era daquele jeito que os nossos ancestrais faziam, né? Na cadernetinha, quase isso, mas enfim. E depois, nessa nova etapa do meu laboratório, foi quando eu procurei a ajuda de vocês. Thiago, saiu? Posso continuar?
Pode, não, continua que o tema tá bom, ele já engata aqui.
Beleza. E depois que eu procurei ajuda de vocês, foi quando eu entendi que eu precisava realmente de alguém que me ajudasse, alguém que soubesse mais do que eu, ou que soubesse me ajudar, me direcionar, pegasse na minha mão e dizia: não, você vai fazer desse jeito, confia em mim que vai dar certo. E foi o momento que eu fiz e deu tudo certo, e as coisas foram começando a acontecer. E dessa maneira, em pouco tempo, né? Porque foi um crescimento. Hoje, quando eu olho para trás, os 4 anos que se passaram, foi um crescimento muito rápido para chegar onde a gente chegou, com o laboratório, com a equipe, com tudo estruturado. O laboratório já estava pronto para andar sozinho. E depois, uma curiosidade, que o dia que eu larguei o laboratório agora, porque eu passei ele adiante, né? Vendi o meu filho. E eu pensei, nossa, eu vou sofrer muito com isso, eu vou ficar uma nostalgia. E eu não fiquei, porque eu estava no momento certo, na hora certa, e ele estava pronto para caminhar sozinho. Eu entreguei para uma pessoa super capacitada e fiquei muito feliz com isso, com essa. Eu consegui chegar até lá, consegui fazer tudo que eu precisava, investir em cursos também, porque não, eu sempre. Todo início de ano eu falo: não, esse ano eu não vou fazer muito curso, eu não vou, eu vou dar um tempo, e eu sempre faço muito mais do que o ano anterior. E porque sempre eu vejo que eu preciso mais, que eu preciso conhecer outras coisas, não só da prótese. Há alguns anos eu faço cursos de outras coisas também, não só da prótese. Agora eu fui fazer um intercâmbio com a minha filha, né? Ser sustentada por ela, fui lá. Saber como eram os bastidores da cozinha, uma cozinha de verdade, uma cozinha de alto padrão. E fui fazer meio que um laboratório para eu saber, porque realmente eu quero usar essas ferramentas que eu aprendi lá com ela, nesse meu próximo desafio, que é o curso. E tem muita coisa que é semelhante na gastronomia e na prótese, né? Então eu quero
Muito.
aproveitar isso. E a capacidade de entregar algo, que é um prato maravilhoso, com bons materiais, tudo mensurado, de extrema qualidade, com muito amor. Então, isso é muito, foi muito legal esse meu desafio lá com ela em Londres. Eu não fui só tirar férias. E então eu acho que é isso, é a gente querer sempre buscar mais, aprender mais. E as pessoas esquecem disso, e às vezes elas ficam na mesmice. Essa história dos laboratórios que estão estacionados, as pessoas que estão estacionadas. Eu sempre brinco com os meus alunos, digo para eles que eles não podem ficar dependendo que o chefe vai dizer, vai fazer um curso. Esperar que o chefe pague o curso, que muitas vezes os chefes não vão ser bonzinhos, igual eu era, assim, ah, eu ajudo com tanto, metade do curso, com a hospedagem, com a alimentação. Nem sempre é assim, né? Eu não tive isso, porque eu sempre trabalhei sozinha, então eu tive que correr atrás, tive que sempre parcelar muitas vezes. E era curso, boleto de curso atrás de boleto de curso. Então, isso já fazia parte das minhas despesas já faz há muitos anos. Então, sempre dá para melhorar. As pessoas esquecem disso. As pessoas. Principalmente os que estão começando agora, eu acho que quem está começando ainda tem aquele sangue nos olhos, que quer aprender, que quer aproveitar. E essa geração nova vem com tudo, né? Eles vêm com energia, com capacidade de absorção, mas tem que ter a experiência também. E os mais antigos têm a experiência, mas eles ficam estagnados, então acabam perdendo um pouco da motivação também, né? Então, eu acho que a
Exatamente.
educação ela tem que estar sempre rodando, porque senão você perde a vontade de tudo, até de viver, né? Fica naquele mesmice. O laboratório é estressante, a gente sabe que é um trabalho desafiador, que às vezes vira madrugada, nem tudo são flores, mas a gente tem que saber administrar, organizar enfim. E eu só soube isso graças a vocês, então também é uma gratidão, né?
É, mas você não é só uma professora aplicada, como a Lucilene. Boa tarde, Prof. Vassi. Então aproveita, Lu, já tasca a mão no like aí, ajuda a gente, já compartilhe com os colegas de curso também, né? Que ajuda pra caramba aqui no nosso canal. Nossa, tanta coisa que você falou que eu estava viajando aqui, chegou um momento assim que eu falei, nossa, cara, isso aqui puxou uma coisa, daí até puxei um papelzinho aqui, senão eu ia perder as colinhas, né? Uma coisa que você falou, né? É, eu criei, né, um apego, né, com o meu laboratório e eu lembro disso. Eu lembro que, para quem não sabe, aí, o Max Zirko, né, que hoje tá nas mãos do nosso querido Vinícius, né? E ele lá de Campos Novos, né? E eu fiz toda essa intermediação, né? De venda de ativos do laboratório e tal, né? E eu ia marcando, assim, né? Fazendo um xizinho na parede cada reunião que eu fazia com o Vinícius, né? Era duas por dia, pelo menos, mais algumas com vocês, tal. Deu 42 reuniões para a gente chegar na conclusão. E quando chegou na reunião número 39, eu lembro que você mandou uma no nosso grupo, assim. Eu quase chorei, cara. Você falou assim, ah, não quero mais vender. Vasco do céu, se você soubesse assim, aquela... Porra! Eu falei, vou ligar para Vasco. Falei, não vou ligar, né? E essa questão do filho, filho a gente cria para o mundo, Vasco. E vamos falar do filho no sentido figurativo aí, citando alguns grandes nomes, alguns grandes empresários, alguns que a gente conhece daqui, outros que a gente mais lê a respeito, né? Vamos pegar aí o Geninho Tomé, dentista, ele com a Tânia Abre, que era assistente dele lá, secretária, né? Conheceu um engenheiro, começaram a fazer lá um desenho lá de implante, né? Que hoje a gente conhece como Neodente. Um tornozinho, comprou um torno aqui em Santa Felicidade, em Curitiba, começou a fazer e foi. E o Geninho Tomé hoje, ele continua, né, ele dá suporte lá na Neodentes Trauma, mas olha onde que chegou hoje, é simplesmente a maior companhia de implantes do mundo em valores absolutos de faturamento, é a maior companhia de implantes do mundo, até onde que vai o nosso sonho. E se ele não decidisse crescer, profissionalizar a empresa dele, acho que ele estaria hoje na posição que está? Não estaria. Eu sempre converso com o Thiago, até a gente tem que atualizar a informação. Eu não sei se é a informação que eu estou comentando aqui, acho que a última vez, foi lá em 2019, por aí, que eu dei uma olhada lá no Google, né? O Jeff Bezos, e que é considerado um dos homens mais ricos do mundo, empresário, dono da Amazon, até então, na última atualização que eu fiz, ele tinha 8% das ações da Amazon. 8%. E ainda assim, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates, ele fez a Microsoft, hoje está lá no membro de conselho e tal, né? Não é mais uma garagem no fundo de quintal dele. Eu acredito que a própria Xerox, a própria IBM, ficam se coçando, né? Quando lembram, né, que o Bill Gates procurou eles, né? O próprio dono da Apple lá também procurou esses grandes aí para tentar uma fusão, fazer alguma coisa, né? Assim como a Netflix procurou a Blockbuster, né, para tentar fazer alguma parceria quando eles não eram nada, né? E é assim, a gente cria para o mundo, né? E quanto maior, quanto mais crescer, que nem você lá, né? Olha que orgulho para uma mãe atravessar aí o Oceano Atlântico, chegar lá na Inglaterra para ter uma aula com a filha sobre alta gastronomia. Olha que orgulho. Você não criou a filha para dizer, não, fica aqui, não pode, não vai. E tem pais que fazem isso. Às vezes o filho que tem um dom, ele quer seguir aquilo, não vai. Fica cerceando o dom das crianças, né? Então você não pode cercear o dom do seu laboratório. Nós tivemos aqui um por dentro dos laboratórios do Brasil, o Lucas Rico dizendo que ele estava entediado porque ele se aposentou com 27 anos. Ia lá só para receber o Prolabore dele, né? Porque o modelo de produção que ele implementou foi pensando nisso. Agora já está inventando outras coisas. Então, filhos é para o mundo. E sabe, Vaz, que eu percebi que você voltou mudado da Inglaterra? Sabe quando que eu percebi? Quando você me mandou a mensagem. E você falou assim, Augusto, me ajuda a montar uma aulinha aí sobre precificação para o meu curso. Tá? Eu falei, não, beleza. Olha, eu tenho uma planilhinha com os materiais. Eu falei, o quê? Isso aqui está mais me parecendo uma receita de prato de alta gastronomia do que um trabalho em resina de bancada. Você vê como essa coisa, assim, o princípio da correspondência, né? o que a gente observa lá, de repente, você mesmo já trouxe isso e já começou a aplicar. Eu já vi naquela fichinha, está tudo detalhado, porque você pega um prato de alta gastronomia, como que você vai padronizar aquele prato se você não tiver uma ficha técnica daquele prato?
Sim.
Qual que é o material, quais são os ingredientes, como que a gente faz, e o chefe lá fazendo aquilo. E aí, Thiago, só comentando aí sobre esse ponto que você levantou, né, do Celestrino e de outros, e a Vaz trouxe também aí o próprio exemplo dela, né, e do Hilton Ricchieri. Cara, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a gente não pode esperar que as pessoas tenham o mesmo ímpeto de querer crescer e se desenvolver que você tem. Eu escutei isso quando eu fui fazer uma apresentação para uma equipe do Grupo Severiano Ribeiro, que tem cinemas, né? Tinha, né? Era um grupo muito grande de cinemas em shoppings. E tinha o cara que fazia a projeção lá dos filmes, né? Então ele colocava para rodar, às vezes emperrava lá a fita, né? Tinha que fazer, agora parece que mudou aí o sistema, né? E quando eu e a gerente do Severino Ribeiro perguntamos, né, o que você gostaria de ser se você não fizesse o que você... Ele falou assim, nem sei. Se Deus me abençoar com a possibilidade de eu morrer sendo projetista, é isso que eu quero para a minha vida, porque é isso que eu adoro fazer. E tem gente que adora o que faz, só que dentro do laboratório pode ser que alguém se apaixone pela área de gesso, como o Darlos se apaixonou. Só que ele foi buscar coisas e hoje está lá em Nova York, né? Você está indo lá encontrar ele. Mas, assim, o que eu proponho para quem está nos ouvindo é que não espere proatividade para desenvolver o seu negócio. Comece desde agora a pensar, como eu passei por multinacionais importantes, inclusive do mundo da odontologia, como Dentsply, como Neodentes Trauma, mas trabalhei em companhias como Shell, como ExxonMobil, né, que são do petroquímico. E uma coisa que essas companhias têm em comum, cara, não importa a função que você entra. Eu entrei como consultor na Shell e saí lá como gerente nacional, né? E todo ano eles me forçavam a fazer determinado tipo de curso. Então eles me obrigavam a fazer, Kogut, saiu um MBA aqui na Copead, você vai ter que fazer. Porque pega assuntos aqui que nós precisamos que você se especialize. Kogut saiu, você vai participar, isso aqui era mandatório. Eu lembro que o Antônio Almeida, a Vitória Gaia, lá de Londres, mandava assim, bloqueio de agenda, compulsório, para eu ficar 3 dias no Windsor, lá da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fazendo um curso de multiplicador. O que era esse curso? Aprender como se posicionar no palco na hora que você está fazendo uma apresentação. Aprender que quando você está com o PowerPoint ligado, se você, né, em modo apresentação, se apertar a vírgula, a tela fica branca, se apertar o ponto, a tela fica negra, para você não ficar passando no projetor, você vai fazendo isso. Era compulsório fazer isso. Eu, hoje, se tivesse um laboratório, pensando assim, eu passo isso para os nossos clientes de consultoria, coloca um cardápio de curso para cada etapa que você considera importante aí na sua produção, como compulsório e cobre resultado.
Sim.
Coloca compulsório. Ó. O cara que vai começar já tem que ter uma noção. O que é o básico do básico na prótese? Anatomia. Que nem você falou, né? Pô, se eu entender de protocolo, meu velho, não importa se eu vou trabalhar só com canino a canino, faceta, restauração estética, né? Mas vai ser muito melhor do que quem não tem. Então, pega. O que é o básico? Enceramento, fazer um dentinho na mão, mesmo para o cadista. Uma coisa que outros convidados já me disseram aqui, que é muito mais fácil você pegar um bom ceramista e transformar num bom cadista do que pegar um cara de computador e querer fazer com que ele desenhe, faça um projeto no CAD, por mais que ele entenda de tecnologia e de computador. Então, devolvendo, o que vocês acham, né? Vou passar aqui para o Thiago e já devolver para você, dessa ideia de ter um PEC de laboratório, um programa de educação continuada, para todas as etapas, para ir começar a desenvolver. E com isso, e hoje nós contamos com uma coisa que não tinha na época lá que eu estava no Rio de Janeiro, lá na Shell, que era a quantidade de cursos online de boa qualidade que a gente tem. Né? Eu queria passar para o Thiago, que eu vi que ele se coçou ali para comentar alguma coisa. Depois de voltar, eu ainda quero comentar da novidade, fazer um spoiler aí do curso que a gente sabe que você vai estar lançando aí. Mas...
Então, para eu defendo tanto isso aí que eu falo direto, né? Eu acho que todo mundo tinha que ter um portfólio de cursos no básicos ali do dentro de cada laboratório, é falando sobre gesso e é curso do Darlos mesmo, falando sobre enceramento e é curso da Priscila Rizzi, por exemplo. É falando sobre o Exocad, e aí vem curso do Paulo Giovanni. Se você tem setor de removível, por exemplo, é curso da Vassi ali dentro. Se você vai pegar a parte de cerâmica ali, pega curso do Ian Barroso, pega curso também do William de Deus. Tem que ter curso online, todo mundo tem que ter curso online no portfólio do laboratório. Por quê? Porque é um primeiro contato que você tem com aquele curso. Você vai fazer um primeiro contato, vai aprender primeiro, vai gerar as suas dúvidas. Depois você vai no presencial, porque você vai aproveitar muito mais. Você já sabe as dúvidas que você tem. Você vai se comunicar muito mais, vai fazer muito mais networking com a equipe. E outra coisa que é importante a gente observar é que tem muito laboratório que fica no interior. E aí quando a gente pega, por exemplo, um laboratório que ele está no interior e ele contrata pessoas que nasceram e cresceram e moraram no interior a vida inteira, e aí chega para essa pessoa e coloca ela para fazer um curso na capital, essa pessoa vai ficar perdidinha se você não fizer um briefing, não ensinar sobre ela o que é fazer um curso. Então, sim, eu defendo muito que todo laboratório tenha um portfólio de cursos, né? Como eu defendo tanto que todo laboratório tenha um portfólio, na verdade, que eu já criei até um site indicando isso, cara. Eu tenho lá thiagokempen.com.br e eu indico vários cursos para várias áreas diferentes. Vou até colocar aqui para ninguém falar que eu não avisei, ó. Para não falarem que eu não apoio esse movimento. Aí, Vassi, aposto que essa aí nem você sabia, hein?
Não sabia, eu vou olhar.
É porque toda hora tem alguém me pedindo indicação de curso, alguma coisa do tipo, então eu criei um sitezinho meu mesmo, que tem o resumo dos cursos que eu sempre indico. Ó, para cadistas, esse. Para ceramistas, esse. Para administrativo, esse. Compra todo que seja feliz, né? Resolvido o problema de todo mundo. Então, o que eu acho mais interessante, por exemplo, essa questão que você falou sobre a ficha técnica que você aprendeu com a alta gastronomia, que você tem que ter certinho grama e temperagem, né, e outras coisas do tipo ali. Eu adoro assistir o Masterchef, então é o máximo de gastronomia que eu tenho acesso, eu não estou tão chique igual você não, sabe? Mas eu concordo, quando você vai fazer, por exemplo, uma prova ali de produção, os chefs, né, passam para os sous-chefs exatamente a receita, com toda a ficha técnica, como é preparado, mostra como é que prepara aquele prato para aqueles chefs ali, para que a produção aconteça depois. E o laboratório, geralmente, ele não faz isso. Ele vai lá e ele só fala assim, você trabalha com o quê? Eu sou cadista, então vem trabalhar comigo. Acabou. Você não passa instruções de qual é a biblioteca que você gosta. Você tem uma anatomia que é própria sua? Qual é a sua biblioteca? Às vezes, por exemplo, uma falha que o laboratório tem é não ter, entre aspas, uma universidade corporativa própria. Não precisa ser desse nível, né? Mas tem aulinhas próprias. Por que você, que é técnico, não grava aulinhas ensinando como você gostaria que as coisas aconteçam dentro do seu laboratório? A gente chama isso de procedimento operacional padrão. Isso também é uma forma de educação, é uma forma de educar a sua equipe, né? Você ter fluxograma, você ter procedimento operacional padrão, você deixar configurado todas as informações sobre um trabalho centralizado em um lugar só. Tudo isso é uma forma de educar a sua equipe. A prova disso... Eu pego aí os discípulos, eu tenho dois técnicos para mim que são grandes referências, que eu acompanhei aí quando eu comecei. Né? Não foi nem que eu fiz curso com eles não, mas que eu acompanhei. Um é o Rolf Ankle, aqui de Belo Horizonte, que foi um cliente meu e que me ensinou muito. E o outro é o Murilo Calgaro, que todo mundo conhece muito bem aí, sabe a qualidade do trabalho dele. E é perceptível os discípulos de Murilo Calgaro e os discípulos de Rolf Ankle, como é que eles herdaram as características dos seus chefes. Então, o dono do laboratório, o empresário, ele é um educador para aquele funcionário que está trabalhando ali dentro o tempo todo. Mas, de fato, é muito frustrante você ter que ser a principal fonte de energia para todo mundo o tempo todo. Uhum. Então, por isso que eu sempre sugiro facilitar. Né? Bill Gates já falava assim, ó, se você contrate pessoas preguiçosas, elas vão encontrar a melhor forma de fazer alguma coisa. Né? Então, o Kogut virou meu sócio, que ele me conhece bem, eu acho as melhores formas de fazer tudo que for possível. E a melhor forma é você criar os seus próprios vídeos, você se organizar e ter um portfólio educacional. Por quê? Porque você vai colocar, o cara entrou para fazer curso, para trabalhar com você. Você vai falar assim, olha, eu quero que você faça esse curso, você tem até tal dia, meu objetivo com esse curso é que você chegue a tal nível e você tem como desafio me entregar, por exemplo, da Priscila Rizzi ali, 10 enceramentos diagnósticos para eu poder analisar. Pronto, você deu um objetivo para aquela pessoa, você deu uma expectativa, você deu um prazo. Então agora você pode cobrar aquela pessoa. É só isso que você precisa fazer. Então é muito importante que a gente entenda, primeiro, qual é a necessidade hoje do meu laboratório? Hoje eu preciso de um cadista. Tá, eu tenho algumas possibilidades. Eu vou contratar um cadista, eu vou formar um cadista do zero, ou eu vou terceirizar o projeto CAD, por exemplo. Todas essas formas, cada uma delas tem um processo educacional diferente que você tem que fazer. Olha que interessante que é essa questão da educação na prótese, né? A profundidade que esse tema tem. Então, quanto mais organizado você é, mais fácil fica para você passar essa organização para a sua equipe. E passando essa organização para a sua equipe, mais tempo fica liberado tanto para essa equipe tanto quanto para você. E a VASP, pelo menos no meu ponto de vista, é a prova viva disso, né, VASP? Antes de vender laboratório e tudo mais, já estava viajando pelo mundo aí.
Era uma coisa que eu sempre quis fazer, tirar umas férias, assim. E graças a Deus agora eu consegui. Mas isso tudo foi muito planejado, foi planejamento. Eu tenho esse período, então eu preciso organizar, tinha muitos cursos agendados, aí alguns eu consegui ajustar, outros eu terminei, e foi... Agora o que eu estou sentindo falta é das aulas, dos cursos, porque eu sempre conversava com os alunos isso. Não espere o seu chefe te mandar para fazer cursos, vá você em busca, porque você, é para você a formação, é para você ser melhor, né? Isso que você falou, eu super concordo de ter uma meta no laboratório para que faça curso, desenvolva. A gente fazia isso no antigo laboratório, mas a pessoa também tem que estar motivada para buscar sempre mais, sempre querer mais informações, ter aquela sede de conhecimento. E eu acho que isso é incrível, porque a gente vê pessoas que em pouco tempo evoluíram muito porque estão atrás de conhecimento. E tem aquelas que estão há muitos anos estagnadas e tem os intermediários. Acho que na prótese eu já vi de tudo nessa vida, né? Então, uma coisa engraçada que aconteceu comigo agora foi que eu separei todos os meus certificados para fazer uma coisa que eu nunca precisei fazer na vida, fazer um currículo de prótese, né? Porque agora eu cheguei que eu preciso entregar um currículo. E aí eu precisei pegar todos os meus certificados, organizar todos eles e entregar. E eu parei e disse, caramba, eu fiz tudo isso. Nem eu lembrava de alguns cursos que eu fiz há muito tempo atrás. E uau! E tem muitos ainda que eu quero fazer. Então é isso, a gente está sempre em busca disso. Eu adoro contribuir com as pessoas e também gosto de buscar a contribuição. E sempre procuro mirar nos que sabem, eu tenho alguns ídolos na prótese e eu sempre procuro me espelhar neles, né? Eu acho que é isso, é buscar o conhecimento de todas as maneiras, enquanto empresário, enquanto professor, enquanto aluno, e enfim, é por aí.
É basicamente a jornada do herói, né? Na jornada do herói todo mundo tem que ter um mentor que você encontra ali, né? Vai passar pela caverna escura, que são as dificuldades, vai encontrar um mentor. E na prótese tem grandes mentores, de fato, né? A gente só convida vocês a trazerem a K2Go como mentores na gestão, né, Kogut?
Eu sempre falo que eu gosto de usar o exemplo que eu ouvi do Pedro Nava, que é um falecido poeta contemporâneo, né? É que ele tem uma frase que é homérica, né? A experiência é um farol ligado, voltado para trás. Mas se a gente ouvisse mais, né, a experiência das pessoas, né, por exemplo, depois que você passa certas experiências, a gente vê, né, como tem pessoas que se apegam numa determinada situação por medo de dar o primeiro passo. Você tem medo. Ou medo ou uma preguiça mental ou até uma inércia. Eu falo para as pessoas, né, puxa vida, ó. Dê o primeiro passo, coloque amanhã mesmo, né? Começar a fazer uma agenda de microgestão no seu laboratório, registra lá entrada e saída de fluxo de caixa, entrada e saída de trabalho, aquilo que eu conversava com a Vassi há 4 anos atrás. Vassi, como que são as contas? Ah, não sei, está no meu cartão pessoal, né? Eu lembro que foi o primeiro grande avanço que a gente deu ali, foi separar as contas, né? Mas enfim, e eu falo para as pessoas. Cara, o quanto a minha vida se transformou quando eu comecei a cuidar mais da alimentação e comecei a fazer exercícios. Transforma em vários aspectos. Eu não estou falando só de estética, é saúde, é disposição, é qualidade de sono, é tudo, tudo, é função hormonal, né? É, tudo funciona melhor, né? E daí eu vejo pessoas assim que tem um certo ar de desconfiança, sabe? Então, assim, e tem que dar esse primeiro passo, né? Tem que dar esse primeiro passo. E depois que o Thiago falou aí da jornada do herói, né? Quando você dá o primeiro passo, claro que você tem medo. A gente não gosta muito do desconhecido. Eu tenho uma zona de conforto. Cara, o meu primeiro passo, eu falei isso já para você, Vassi. Eu estava em Estocolmo. Eu fui convidado para representar o Brasil num evento lá na Suécia. E, de repente, eu cheguei no quarto de hotel na véspera do meu retorno pro Brasil. E eu falei, minha vida está errada. Está totalmente errada. Eu não gosto do que eu vejo no espelho, não estou gostando mais da minha rotina. E fui lá e tomei algumas decisões. Claro que dá medo, né? E daí você sai, você perde uma condição, às vezes você perde dinheiro, às vezes você vai para uma situação para ganhar menos, né? Para depois você se impulsionar, que nem aconteceu quando eu saí do corporativo para montar junto com o Thiago a K2 Go. É, mas depois, quando você olha para trás, você pensa, você quer voltar naquela situação? Se você pudesse voltar naquele relacionamento que você tinha, que você decidiu que não servia mais para a tua vida. Você quer voltar naquele projeto de trabalho que você tinha. Você fala, ah, não quero não. Era bom enquanto existia, mas agora não quero não. E eu queria ver agora, e falando assim do para frente, né, Vassi, queria que você comentasse, aproveitasse aqui os nossos momentinhos, para falar do que você está preparando aí para o mundo da prótese. Eu sei que está um cursinho aí que está no forno, você tem se empenhado bastante, imagino que a qualidade vai estar maravilhosa. Eu fiquei muito honrado de ser convidado para fazer uma aula bônus ali de precificação, né, dos itens que você vai abordar no curso. Eu queria que você falasse um pouco como que está sendo esse projeto, mais um bebezinho seu que vai nascer daqui a pouco. Eu queria que você falasse um pouco desse novo projeto aí, Vassi.
Então, na realidade, isso é um sonho já de algum tempo, desde quando eu e o Darius, nós tínhamos uma sociedade, numa empresa de cursos online, e aí eu não me sentia pronta, não me sentia, eu tinha que focar a energia em outras coisas, e agora, nessa fase transitória da minha vida, eu pensei, por que não? Agora é o momento, eu só não tinha muito tempo para fazer o curso, mas como eu já vinha há muito tempo organizando, separando algumas coisas, foi muito mais fácil recolher algumas informações e, enfim, gravar o curso agora de uma maneira mais segura, mais diferente do jeito que eu queria. Então, o que, que eu pensei em fazer? Eu estou organizando um curso, mas esse curso ele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele é para pessoas que, assim como os meus alunos da prótese, que muitos deles não sabiam nada, não sabiam de dente, não conheciam nada, de coisa alguma da prótese. É para essas pessoas, de uma maneira muito simples, muito didática, imagino eu. Estou tentando me empenhar ao máximo para isso. Colocar todo o amor que eu sinto na prótese e para entregar algo muito especial. E aí que a K2 Go entra comigo nessa jornada, porque eu acredito que a maior dificuldade, além de fazer o trabalho, é como vender esse trabalho. Porque não adianta você entregar uma prótese maravilhosa, uma prótese linda, que também vai ser um desafio de fazer isso acontecer, né? Que não é tão fácil assim fazer prótese. Mas como que você vai vender? Quanto você vai ganhar? Quanto vai sobrar? É porque a gente precisa viver também. E aí é que entra a parte diferencial desse curso, né? A parte contábil, a parte da administração, a parte de moldeira, que o Ali ainda não sabe, mas eu tô aqui na casa da minha amiga, Thaís, e o Ali, eu tô fazendo uma live aqui, mas eu vou te fazer um convite ao vivo para você não poder recusar, viu? Ele vai falar sobre moldagens, que esse cara é fera, Alexandre Oliveira, marido da Thaís. Tá aqui, eu tô fazendo de primeira mão o convite para ele, que ele ainda não sabe.
Ó, fale que ele vai ser ouvido em 30 países. Se ele assumir o compromisso aí, a gente...
Conta, mas faz um joinha, sim. Não, ele é muito fera, ele foi meu professor na especialização e ele manda muito bem.
Vai ensinar o povo.
Não, mas é para técnicos, então é só umas pinceladas. E, então é isso, é entregar alguma coisa que realmente faça sentido. Porque tem muitos cursos tops, inclusive de amigos meus, que fazem só a parte da prótese. Então, eu preciso agregar mais nisso para que a pessoa consiga. E também tem um lado motivacional para que a pessoa queira mais. Além do curso, depois ela fique com vontade de aprender ainda mais com outros profissionais que eu vou indicar. E, enfim, vai ser o primeiro passo de uma longa jornada.
Coisa boa, uma jornada dos heróis que vão fazer o seu curso e, olha, a gente vai se empenhar, fazer essa aula também com muito carinho, lembrando aí dessas palavras maravilhosas, né? E trazendo um pouquinho para reflexão também, não só como montar a sua tabela de preço, mas falar um pouquinho na estratégia comercial. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito, muito, porque, cara, é muita experiência, muito amor envolvido naquilo que a gente faz, né?
Você veja. Detalhes, desculpa te atrapalhar, Leonel.
Não, imagina, pode falar, querido.
O importante que eu lembrei agora é a entrega do trabalho. É entregar de uma maneira diferenciada, orientando, né, o cirurgião e depois o paciente a como cuidar disso depois, porque é uma coisa muito chata que a gente, infelizmente, não passa para os nossos clientes, né?
Não, isso daí é essencial. É essencial, né? Tudo isso é o carinho envolvido, né? A gente vai vendo, a gente vai aprendendo. Por isso que eu digo, a experiência, ela serve para isso, né? Ela vai fortalecendo cada vez mais, melhorando, dando mais profundidade na nossa entrega. Você veja, Vasco, no papo gostoso, né? Estourando aqui já o nosso tempo regulamentar. Eu sei que agora você está aí como visita aí também, né? Num espaço aí, com certeza o pessoal aí está aguardando aí para poder também recebê-la aí. E, Vassi, de novo, assim, nosso muito obrigado por participar. Eu queria começar essa rodada de finalização devolvendo para o Thiago, depois você dando uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, com uma frase que eu acho que eu já citei em algum episódio, que é uma frase atribuída a Henry Ford, que se você acha que você pode ou se você acha que você não pode, você sempre tem razão. Então, começa aí na tua atitude, certo, Thiago?
É isso mesmo. E, para mim, a educação tem que ser o foco de todos. Todo mundo tem que focar muito em educação, aprender sempre, porque a vida não tem graça nenhuma se a gente não aprende, porque o mundo ele é movimentado pelas perguntas e não pelas respostas. Certo, Vassi?
Certo, e eu sigo dizendo que, para todo mundo que está ouvindo, que acredite mais em você, porque você pode ir muito mais além. E o único responsável por isso é você mesmo.
Exatamente. Muito obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Mais uma semana iluminada. Obrigado aí pelo tempo de vida que vocês dedicam aí nessa uma horinha semanal conosco, aí aturando essas duas figuras já em 210 episódios. Vai lá, dá uma maratonada. Tem muita coisa legal, inclusive com a própria Vassi e com o Darlos em episódios anteriores. Vale muito a pena você conferir. Um abraço, turma.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Um abraço.